libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
No capítulo 19 que nós estamos estudando, que tem o título Precioso Entendimento, realmente é um precioso entendimento para quem sofre, para a Margarida. Então, na hora que a Margarida está entendendo, está se esforçando por entender-se, entender o que está acontecendo com ela, isso se torna uma grande preciosidade. Porque ela faz nesse encontro, ela faz uma análise da vida dela, uma vida de frustração, uma vida com problemas emocionais, com problemas espirituais. Ela se sente realmente como se estivesse sozinha na vida, quando na verdade existe toda uma equipe espiritual ajudando ela. Veja como a gente não tem noção. E só acontece isso com a Margarida?
Não.
Claro que não.
E o estudo é bom por causa disto, né? Pra gente saber daquilo que muitas vezes nós não percebemos.
Exatamente.
Porque na hora da dor, a tendência nossa é focarmos só na dor, na dificuldade, né? E aí, quando eu foco só nisso, eu não percebo nada ao meu redor. Muitas vezes até questões da vida material. Eu não consigo ver nada. Eu falo assim, você... Não vi a lua. A lua tem andado lindíssima,
é,
né?
Verdade.
Eu não vi a lua, não. Eu tô com tanto problema que eu não tenho nem tempo de ver a lua. Mas olha só, até brinco, a lua tá te vendo, né? Ela tá te olhando. Você, não tive nem tempo, observa. Então a gente não vê, às vezes, a natureza. Não vejo pessoas. Não presta atenção no que o outro fala. Porque eu estou só rodando em volta daquela situação. E muitas vezes na fala do outro, eu tenho uma ajuda para o meu problema, para a resolução, né? Para pensar.
E você falou uma coisa muito interessante. Porque quando a gente está com um problema, a gente quer ficar falando daquele problema.
Exato.
E muitas vezes uma outra pessoa de fora, ela está sendo até instrumento.
Exato.
Dos amigos espirituais para nos ajudar. E a gente não dá nem tempo para isso. E a gente tem que saber que sempre tem um equipe nos ajudando. É nos ajudando, não é nos facilitando. É nos ajudando. Veja, essa frase que a Margarida fala, que eu achei bastante forte quando ela fala para para Matilde, né? Frustração e ruína espiritual segue-me de perto. Gente, ela está dando um peso muito grande às coisas, quando na verdade existe uma equipe espiritual ajudando ela. Existe um livro.
O livro todo
mostrando que está ajudando ela. E mesmo assim, ela consegue enxergar uma ruína espiritual. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? Achamos que Deus não deve ter a menor noção de quem eu seja. Exatamente. Ele esqueceu de me mandar um protetor. Mas só também que nós já erramos muito. Nós temos uma bagagem de erro, assim, muito grande mesmo. E nós temos que superar isso. Nós temos que nos enxergar, não paralisados na culpa, mas a gente tem que se enxergar como espírito que de várias reencarnações, e que nós já fizemos muitas bobagens, nós já nos comprometemos demais da conta, que a gente erra por atacado.
Uhum.
E paga em suaves prestações reencarnatórias. A verdade é essa. E aí o André Luiz continua falando: soluços violentos impediram-na de continuar. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa: Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabe, não é tão fácil ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposos pretérito a redimir. Olha, gente, essa frase
é muito boa.
Não é para que ninguém se sinta culpado, nem paralisado na culpa, nem depressivo. Mas isso é uma frase que deve estar assim na nossa cabeceira. Todos, porque a Margarida também se inclui nisso. A Margarida, a Matilde. A Matilde, ela é mentora agora. Mas a Matilde já teve um passado. Uhum. E esse passado de muitos erros também. E a gente, depois, quando nós formos mentores, nós vamos entender que os mentores nos entendem porque eles já erraram como
Exato,
a gente.
Exato, já passaram, né? Agora, essa frase, ô Berenice, eu também acho consoladora. Porque, assim, quando eu começo a entender por que que está acontecendo... E o que, que é redenção? É você ir acabando aquela situação. Eu posso ficar reclamando assim, do ponto de vista material. Eu estou sem dinheiro. Tem gente até que fala assim, o banco tirou meu dinheiro todo, né? O banco não tirou o dinheiro, né? É porque, na verdade, a criatura está endividada. Mas à medida que ela vai entendendo que o tempo passando e ela se reeducando... a dívida vai diminuindo, ela vai querendo o quê? Até fazer mais esforços para acabar mais rápido. Então, isso vai sair a pessoa de culpar o outro, né? E até de se culpar também, porque se eu estou redimindo, eu já estou num ponto bom.
Exatamente. Então, essa frase que é a mentora que está dizendo, todos possuímos culposo pretérito a redimir, é que todos nós temos um passado... esquisito.
Exato.
Mas porque também faz parte da nossa trajetória. É só olharmos a história do mundo, a violência, as guerras. Quando se diz que hoje o mundo está perdido, gente, no passado era muito pior, não tinha lei nenhuma, era a lei sempre do mais forte. Hoje já se tem os direitos humanos, o direito da criança, o direito do idoso. Antigamente não tinha absolutamente nada disso. Antigamente, se alguém quisesse pegar o filho e amarrar,
Exato.
E deixar acorrentado em casa amarrado, era isso, e ninguém poderia se meter. Hoje em dia, se for denunciado, isso tem consequências. Né? A gente sabe que os direitos humanos, ele ainda não está estabelecido em toda a terra, nem em
Mas
nosso
está
país.
Muito trabalhado.
Exatamente. Em nosso país, você vê que vira e mexe, outro dia mesmo descobriram uma fazenda... no interior, onde estava um trabalho forçado, tipo escravo. Isso é um escândalo hoje. Mas isso, um tempo atrás, 100 anos atrás, não era escândalo. Isso era uma coisa normal. Então vejam que as coisas agora estão se tornando escândalo, coisa que no passado era ditas como coisa normal. Uma pessoa que não era da minha religião, poderia queimá-la.
Exato.
Não tinha nenhum problema. Hoje em dia já isso já não acontece, hoje em dia isso já se torna um escândalo. Então veja que pela história do mundo, a crueldade do mundo, nós tivemos outras reencarnações e sabe-se lá o que, que nós fizemos. Mas também o mundo está evoluindo porque a cada reencarnação nós também estamos evoluindo, nós também estamos crescendo. Hoje em dia a gente já não admite mais coisas que a gente admitia no passado. Então, quando ela diz essa frase, não é para que a gente se sinta mal com essa frase, mas sim se sinta responsável e que essa responsabilidade do passado nos dê uma resignação no presente. Porque a resignação, ela é ação. Olha só, fiz bobagem, agora o que, que eu preciso fazer para consertar?
Para me redimir.
É, sabe quando a gente vai comer molho, macarronada com molho, e tá de roupa branca e se suja toda? E tem hora que não tem como dizer que não se sujou, e a gente fala o quê? Vem cá, aonde é que tem água aqui que eu posso dar um jeitinho e tirar essas manchas rápidos? E a gente faz de tudo para tirar aquela mancha, e a gente vai pro banheiro e passa isso e passa aquilo, e se vira nos 30 para limpar aquela mancha. Então... agora nós temos que fazer isso. A gente tem que ter fé e firmeza para limpar essas manchas. E a gente só limpa uma mancha com o quê? Com trabalho. Sabe? Pegando a... E muitas vezes a gente tem que tirar a roupa rapidinho ali para botar debaixo da torneira para poder limpar
Exato.
Aquela... E botar a roupa molhada no desconforto, mas depois a gente vai ficar bem apresentado.
Exatamente.
Então esse realmente é o nosso papel. E ela continua, a Matilde falando, né? A Matilde que é a mentora. É imperioso reconhecer, todavia, que, se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Para isso, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento.
E olha só, então tem que abrir o coração para quê? Bondade. E aí parece muitas vezes que a bondade é com o outro, mas não. A bondade com a gente mesmo. Porque se nós analisarmos, nós fazemos muita maldade com a gente, né? É uma coisa impressionante como é que a gente tem que trabalhar aquilo que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quanta coisa que eu sei que é ruim e eu faço para mim. São os meus hábitos, né? Os meus maus hábitos. Então, eu como mal, eu bebo mal, eu respiro mal, eu ando mal, eu entro em aborrecimentos que não precisaria passar por aquilo. Né? Eu crio doenças que não estão no meu quadro, na minha programação reencarnatória. Então, ela fala aqui, abrir o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Isso é muito interessante.
E ela continua, somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. Então, olha, quem está passando pela dor, realmente o obstáculo e o conflito. Muitas vezes nós temos tantos obstáculos na vida. Às vezes tem pessoas que estão passando por determinadas situações e tem aquele obstáculo e ela vai. Quando ela acha que está passando pelo obstáculo, surge uma outra coisa. E sempre aquela sensação de impotência, aquela sensação de vazio, de ansiedade, de mal-estar.
Mas se eu tiver esse entendimento, e vou perceber que o entendimento são ferramentas de melhoria funcionando ao nosso favor, eu vou sair dessa posição, né? É. Porque aí, ao invés de ficar reclamando, vou pensar assim, o que eu posso aprender com isso?
É, foi interessante que eu conheci uma moça que se chama Luciene Lima, ela mora lá na Ação Cristã Vicente Moretti. Ela tem todas as limitações possíveis, né? Ela é uma cadeirante, ela não anda, ela não fala, ela não se mexe. Então, fisicamente, uma pessoa assim completamente deficiente, né? Porque nada funciona ali. E numa cadeira de rodas. E, para minha surpresa, o Fábio Peluso, que está coordenando lá à frente da Vicente Moretti, deu um laptop para ela e fez uma adaptação. Então, ela, com muita dificuldade, com um dedo, muita dificuldade mesmo, ela vai digitando, clicando letra por letra, letra por letra. Enfim, ela escreveu um livro. Um livro que fala alguns trechos da vida dela e fala alguns poemas, né? E a gente viu que aquele ser que não fala, totalmente limitado, é letra a letra. E olha que ela não tem a coordenação das mãos e aí fica muito mais difícil, porque você quer apertar uma coisa e aperta outra. Então, uma dificuldade muito grande. E o livro dela é de uma beleza. É de um poema, assim, de uma sensibilidade. Tem um poema chamado Coragem, que ela fala no dia que ela teve coragem de viver. Olha, gente, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer pra gente... Não, isso não é desprezar a dor de ninguém, porque cada um sabe onde a dor aperta. Mas é só pra gente entender o esforço do outro...
Como é que a bondade, o entendimento, né, leva a gente a quê, né? A sair do mal.
Exatamente, exatamente. Então a gente tem que procurar esse visualizar essas pessoas, entender essas dificuldades, para a gente poder servir como remédio para a gente. Exato. Porque às vezes as pessoas estão sofrendo muito, aí até nos procuram no atendimento fraterno, às vezes até para os próprios amigos, em termos de amizade, e fala que está angustiado, está com problema, mas quando você começa a espremer mesmo o problema, mas qual é o problema? Ah, é uma agonia, mas que agonia? De quê? E muitas vezes é uma coisa que ela é etérea. Ela não é uma coisa assim, não, substancial, concreta.
Não tem uma base material, né, para aquilo.
Isso, exatamente. Então, muitas vezes a gente também vai se viciando a achar que está tudo ruim, que está ansioso, que está um vazio, que está um vazio. Mas que vazio é esse? Preencha, vamos preencher esse vazio. Vamos correr atrás disso. Porque também só ficar falando não vai levar nada.
Não.
Exatamente. E aí, continua aqui, é a Matilde, né? Quer dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro. Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. Olha que conselho que ela está dando aqui. Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários.
Então ela não falou que tem que mudar o adversário, não, né? Tem que botar o nome do adversário na caixinha, quem tá me atrapalhando, não. Falou assim, modifica as íntimas disposições com referência aos adversários. Num dos livros de André Luiz, eu não lembro qual, mas ele fala assim, que o adversário, acho que é na Agenda Cristã, o adversário é um instrutor. Porque, na verdade, o adversário ele vai ter coragem de falar pra gente o que o amigo muitas vezes não tem, não é?
É.
E vai ensinar a gente o quê? A respeitar um ponto de vista diferente, mesmo que eu não aceite, porque a gente é muito, muito limitado por causa disso, né? Eu não ouço o que o outro diferente pensa a partir dali. E aí eu não cresço.
É verdade. É, nós até comentamos no outro programa um filme que eu assisti que se chama A Longa Viagem. Não deixe de assistir. O filme se chama A Longa Viagem. É baseado em fatos reais e acontece isso. É, são dois inimigos de guerra, mas quando um começa a mudar essas disposições íntimas com referência ao adversário, a gente percebe que ele que se liberta.
Exato.
Ele começa a viver melhor.
É dele,
e
né?
Isso é isso que a gente tem que entender. Então, vamos assistir sempre esses filmes baseados em fatos reais, essas histórias verdadeiras. Por quê? Porque elas servem de ânimo para a gente, que funciona. Porque a gente tem a experiência aqui espiritual. Aí a gente fala assim, ah, mas é muito difícil. Não, não é tão difícil. Olha, está aí nos filmes, tem história para contar. E são pessoas que não são religiosas. Esse filme mesmo, Uma Longa Viagem, que é um filme verdadeiro, baseado em fatos reais, que onde um inimigo ele começa a ver o outro inimigo por um outro ângulo e ele vai se despertando e vai se libertando e vai vivendo melhor, não tem nenhuma conotação religiosa. Aliás, ele nem era religioso, mas ele foi o quê? Pensando. Ele foi raciocinando, e na hora que a gente começa a raciocinar, os amigos espirituais aparecem.
Com certeza.
E a Matilde continua. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto qualquer de nós. Procede em determinada linha de pensamento, porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou nos círculos da vida. Enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante, filhos do mesmo mundo. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabe na economia do universo. Ao invés de condenar-nos, identificam-nos as deficiências compadecidamente e estendem-nos braços fraternos através de mil recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes.
E aqui ela vem trazendo uma questão séria do inimigo. Porque eu tenho dificuldade de entender que o outro pode pensar diferente de mim e sente. Assim, é verdade, porque o outro pensa diferente sempre. Ele não é obrigado a pensar igual, né? Pensa diferente. E isso não quer dizer que tenha que haver uma rusga, né? Um conflito de sentimento. O outro pensa diferente. Eu não concordo. Por quê? Assim como eu não concordo com o outro, outro não concorda comigo também. É lei da vida, né? Quando eu começo a entender isso, ela fala aqui, o batraque e a ave são diferentes, embora façam parte do mesmo mundo, né? E a nossa dificuldade é enxergar essa diferença no outro, como característica, não como maldade.
É isso, né? Mesmo. Aí o André Luiz fala que, verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou em levada. E aí agora a Margarida fala, amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente, antevejo o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada, em conflito incessante com os monstros que me assediam. Então vejam que...
Quando acorda, esquece, né? Esquece por quê, gente? Porque tem o livre-arbítrio, porque senão a gente gosta muito da cola, né? De ter aquela facilidade. Mas se ela guardar, se a gente guardar a sensação, já tá bom. E o conhecimento vai ajudar, por quê? Porque eu vou ter certeza. Jesus não falou, pedi, dar-se-vos-á? Tô na dificuldade. Estou, como falou aqui anteriormente, a frase, né? Trago frustração e ruína espiritual, né? O coração está extenuado. Ah, Senhor, me ajuda. Vamos ter a certeza que a gente vai receber. Ah, mas eu não lembro de nada. Tudo bem, mas eu recebi ajuda. Não é? Eu tenho um espírito protetor, um anjo guardião que me ama. Eu tenho um amigo na espiritualidade que está me ajudando. E aí só isso, quer dizer, tudo isso vai dar bom ânimo para eu começar a ter alternativas na vida.
É verdade. É verdade. E a gente tem que fazer esse esforço. Eu tenho uma amiga que ela está com muitas dificuldades para dormir. Ela toma remédio, o remédio não está fazendo efeito. Eu falei, ela não tem importância. Você deita, pega o evangelho e começa a ler. Ah, mas eu não consigo ler. Ah, como não consegue ler? Você sabe ler, você é adulta, sabe? Então você tem que fazer um esforço. Sabe? E aí foi interessante que ela falou que começou a fazer isso, e aí ela falou que começa a ler, vai dando sono, vai dando sono, aí ela adormece, aí daqui a pouco ela acorda, ela torna a pegar o livro, e aí agora ela disse que o livro dela passou a ser um calmante.
Exato.
Mas é isso, gente, a gente tem que fazer esse esforço de procurar ajuda, porque senão a gente fica agarrado às lamentações, e às vezes a gente tem a sensação que lamentar melhora.
É,
mas
exatamente.
É só uma sensação da gente
vai
ficar repetindo.
Vai ganhar simpatias, né?
Isso. Mas olha, é chato para quem fica escutando aquelas lamentações. Ninguém aguenta escutar a lamentação de ninguém. Exatamente. E a gente tem que pensar sobre isso. É nunca ver o nosso problema apenas como sendo fruto dessa reencarnação. Como se nós, espíritos imortais, fôssemos apenas isso que nós estamos vivendo aqui.
Exato.
Agora.
E as circunstâncias, elas não são definitivas, porque a nossa questão é essa, né? Tudo na vida se transforma, mesmo o nosso problema. Não é? A gente acha que aquilo vai ser para sempre. Então, gente, vamos acreditar que a realidade existe, mas que toda realidade pode ser transformada. Porque a destinação é o bem, não é? Que a gente possa, assim, pensar nisso, ter certeza do amparo recebido e que possamos ficar em paz. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.